Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos com o deputado federal progressista Eduardo da Fonte, é o nosso convidado de hoje. Vamos começar a entrevista com o deputado Eduardo da Fonte. Não poderia ser diferente. Que análise, avaliação o senhor faz desta CPI da Covid-19, deputado?
A CPI, ela é devida. Agora, o momento de fazê-la, eu acredito que não seja o adequado. Nós precisamos, primeiro, atravessar a pandemia. Nós precisamos vacinar o povo brasileiro para que a gente possa retomar a normalidade. E espero que essa CPI, nesse momento, não atrapalhe. Mas essa questão de fazer imediatamente talvez tenha sido um pouco precipitada, porque as coisas não vão prescrever. Se houve algum tipo de delito, esses delitos não irão evaporar no tempo. Então, ter esperado mais 3 meses para iniciar a CPI, eu acredito que teria sido o mais adequado. Mas, de qualquer forma, é o que vamos ter no Congresso Nacional agora e com um tema que vai gerar uma instabilidade muito grande no pior momento que estamos atravessando da pandemia.
Ulisses Guimarães já dizia que CPI sabe-se como começa, não sabe-se como termina, né, deputado?
Exatamente. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente possa esclarecer vários pontos. É importante que a gente possa dar transparência ao povo brasileiro do que os gestores estão fazendo com os recursos. É importantíssimo isso, até mesmo porque a gente sabe que o país está numa situação econômica delicada e que a gente precisa otimizar bastante os recursos que estão sendo investidos no combate ao coronavírus.
Uhum. Edmar Lira.
Falando um pouco dessa questão da CPI, houve uma decisão do STF que obrigou o Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir a CPI, essa CPI especificamente, né, que tem aí a questão da pandemia. Mas não é só essa CPI que estava lá aguardando a decisão política do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de colocar essa CPI para andar. Existiam outras CPIs. Aí o STF deu essa decisão, a CPI foi instaurada. E agora tem uma nova decisão do STF, salvo engano da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o seu correligionário, presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, aprecie ou se posicione sobre um processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Você não acredita que essa intromissão do STF no Legislativo pode trazer uma crise institucional ainda maior do que a gente está enfrentando atualmente?
Edmar, isso é um rito normal. Se você analisar as histórias das CPIs no Brasil, várias delas tiveram que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que fosse instalada. Aqui eu presidi a CPI da conta de luz, eu também tive que entrar no Supremo Tribunal Federal para que ela fosse instalada. Isso é um rito normal, processual e legítimo que cabe ao parlamento quando algum parlamentar que é autor de CPI, que o presidente não queira instalar imediatamente. Isso é um rito natural, procurar o caminho do STF para garantir os direitos da minoria. Isso aí não é nenhuma intromissão, é uma coisa que acontece corriqueiramente. E também essa questão, para que seja analisado, também é normal, isso faz parte da democracia. Os instrumentos legítimos que a oposição tem para poder acionar o Supremo Tribunal Federal para que determine que o Congresso tome as providências. Mas tudo isso que a gente está vendo, Edmar, não é nada novo. Isso tudo está no rito que o Congresso tem utilizado há várias décadas. Isso é que é importante a população entender. Não tem nada de novo em acionar o STF para se instalar uma CPI. Isso é uma praxe corriqueira que acontece no Congresso Nacional há várias décadas.
O deputado Eduardo da Fonte, o seu partido apoia, claro, o governo Bolsonaro, não é? Mas a sua opinião, né, pessoal, na sua opinião, houve negligência, faltou um pouco de bom senso ao presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia? Até durante todo o ano de 2020, né, o ano passado, início desse ano, né, declarações contra a vacina, contra o distanciamento, isolamento social, o uso de máscara. A mudança foi justamente quando os especialistas estão batizando, classificando do efeito Lula, não é? Do Lula ser elegível, e aí ele muda de comportamento. Houve negligência, na sua opinião, com relação ao presidente Jair Bolsonaro na condução de combate à Covid-19 ou não?
Eu gostaria de aproveitar esse momento justamente para dizer que o país alinhou com o ministro Marcelo Queiroga o comportamento adequado para o combate à Covid. Quando o ministro chega dizendo que nós temos que tomar duas atitudes imediatamente. A primeira é conscientizar a população para que use máscara. E a segunda é a vacinação em massa. Então, o ministro foi muito feliz com essas duas declarações. Nós tivemos a oportunidade de ver nesse último final de semana, ele próprio vacinando as pessoas no estado da Paraíba, e o país está mobilizado para que a gente possa conseguir as vacinas para que até o final do ano a gente tenha 100% da nossa população vacinada. Só assim nós iremos conseguir enfrentar este momento tão difícil que estamos vivendo. Com certeza o pior momento da nossa geração, Jota. Nunca nós imaginávamos, nem no pior pesadelo, está vivendo um momento tão delicado e tão difícil como esse que estamos vivendo.
Edmar Lira.
Deputado, o senhor preside um dos principais partidos da Frente Popular, um partido que é aliado do PSB desde 2006, quando Eduardo Campos, seu xará, foi eleito governador aqui do nosso estado. E em 2020, o PP teve um importante papel também para a eleição do João Campos na Prefeitura do Recife. Essa aliança está cada vez mais solidificada, sobretudo após o deputado Claudiano Filho assumir a importante Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E aí eu lhe pergunto, como é que está a expectativa do Partido Progressista para as eleições de 2022? O PP pensa em reivindicar um projeto majoritário na Frente Popular, o Senado ou a vice-governadoria, ou o que importa hoje para o PP é dar sustentação ao PSB aqui no estado?
Edmar, a prioridade do partido neste ano é a gente atravessar esse momento difícil que não só o estado de Pernambuco está vivendo, mas todo o Brasil e todo mundo. Nós estamos com a nossa bancada de 11 deputados na Assembleia Legislativa, dando suporte ao governador Paulo Câmara, para que a gente possa atravessar esse momento difícil. E o governador Paulo Câmara é o grande condutor da eleição de 2022. Nós iremos acompanhar o governador Paulo Câmara em 2022 para que ele faça a condução política de transição do seu substituto. Mas esse tema, eu defendo que nós só viemos a debater e a conversar no próximo ano. Só em 22, nós vamos tratar em 22 ao lado do governador Paulo Câmara e de toda a Frente Popular do estado de Pernambuco.
E Eduardo da Fonte, continua como deputado federal, pensa em alçar outros voos?
Veja, nós estamos com um projeto agora de fortalecer as chapas proporcionais do nosso partido. Nós temos 11 deputados na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco. Estamos numa construção para que possamos avançar e chegar, no mínimo, a 15 deputados na Assembleia e também construir uma chapa de deputado federal para que a gente possa eleger 5 representantes na Câmara Federal no próximo ano. É uma construção longa, difícil, principalmente pelo momento que estamos atravessando, mas estamos trabalhando permanentemente, escutando toda a população de todas as regiões do estado de Pernambuco, do Araripe, ao litoral, buscando entendimentos, buscando construções para que possamos ter representatividades em todas as regiões do estado de Pernambuco, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal no próximo ano, se Deus quiser.
Edmar.
O PP se antecipou à mudança da legislação ainda em 2018, quando montou uma chapa, né, que elegeu 10 deputados estaduais. A gente sabe, né, naquela ocasião, que alguns partidos, né, entraram para a coligação, né, naquela ocasião, como Solidariedade, o Republicano, né, e que estiveram na sua coligação liderada pelo PP. Pensando em 22, pela sua experiência, né, pelo que você acompanha na Câmara dos Deputados, no diálogo com seus pares, você acredita que haverá uma mudança no formato que foi instituído já em 2020, do fim das coligações proporcionais, ou a gente volta à coligação ou adota a chamada verdade eleitoral? O que é que o senhor acredita que deverá prevalecer até outubro, que é o prazo para decidir qualquer mudança na legislação para 2022?
Edmar, o que eu tenho conversado no Congresso Nacional com os principais líderes, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado, é que não há um ambiente para que essa lei seja modificada, principalmente porque há uma distorção de ideias muito grande, opiniões diferentes, e que a gente sabe que dificilmente irá chegar a um entendimento. Então, o nosso partido aqui em Pernambuco está trabalhando com a regra atual para que a gente possa constituir uma grande frente política do nosso partido, para que possamos representar todas as regiões do estado de Pernambuco, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco.
O deputado, sobre essa pergunta aí que o Edmar formulou, né, porque o que a gente está observando é que existe um movimento, né, na Câmara, os deputados, justamente pela reforma eleitoral, né, com o famoso distritão. E no Senado existe uma certa resistência, não é? É um pouco disso que está acontecendo realmente?
Veja, nós já estamos no mês de abril, certo? Num momento difícil de podermos fazer construções de entendimento na política, porque a gente não está vendo, não tem como nos reunirmos presencialmente, muitas divergências nas ideias, e isso irá prejudicar muito e dificultar muito uma alteração na lei eleitoral. Então, eu vejo com muito pouco provável que haja uma modificação na regra atual. E por isso estamos trabalhando com esse cenário, para que a gente possa avançar na política, nessa construção dessa grande frente, para chegarmos em 2022 preparados para a eleição.
Nesse aspecto que o senhor falou agora, claro, em virtude da Covid, tudo isso que nós estamos acompanhando e vivenciando no Brasil, mas do ponto de vista partidário, mudança interfere na postura do progressista? Eu digo isso porque o seu partido, na eleição do ano passado, para prefeitos, vereadores, né, foi o segundo, né, em termos de prefeitos eleitos no Brasil. Só perdeu para o MDB. O MDB teve 784 prefeitos eleitos e o PP, progressista, 685. Independente de mudança, pode interferir também com relação ao partido ou independe, deputado?
Independe, porque nós estamos construindo esse trabalho permanentemente. Nós estamos vivenciando a política, vivenciando a construção de soluções para a sociedade permanentemente, os 4 anos do nosso mandato. Então, a regra atual, ela, digamos assim, é uma regra que fortalece os partidos em todo o país. Agora, o distritão, como muitos chamam, a verdade eleitoral, para a gente também não teria nenhuma dificuldade aqui no estado de Pernambuco. Nós temos deputados que estariam eleitos em qualquer das situações, mas é importante que a gente possa garantir aí a democracia, o fortalecimento dos partidos políticos em todo o Brasil e ter uma regra, digamos assim, clara, que a população entenda e que a gente possa chegar com segurança eleitoral no próximo ano.
Uhum. Edmar?
Deputado, como é que o senhor avalia, né, esses três meses aí do prefeito João Campos, né, no Recife, sobretudo com essa questão da vacinação. A gente tem acompanhado aí muitas críticas, né, do governo em relação ao governo federal, quanto à viabilização de vacinas e tudo mais. Mas no caso específico aqui da nossa capital, Recife, como é que o senhor tem avaliado essas ações de João Campos, que é seu aliado?
João Campos, ele tem demonstrado muita competência à frente da prefeitura nesse início de gestão. Nós temos hoje a cidade do Recife como uma referência nacional na vacinação. Eu tive a oportunidade de levar minha mãe para ser vacinada, meu pai para ser vacinado. Eu vi o carinho com que os profissionais de saúde têm tratado as pessoas que estão sendo vacinadas. E Pernambuco, tivemos uma excelente notícia ontem, né, Dimar? Onde vimos que é o estado que menos perdas estão acontecendo. Isso mostra que a gente está no caminho certo, não só na Prefeitura do Recife, na gestão João Campos, mas também na gestão do governador Paulo Câmara. A gente tem demonstrado atenção, respeito e, principalmente, muito trabalho para que esses resultados estejam acontecendo. Sabemos da imensa dificuldade que é poder mobilizar todo o estado para que seja vacinado, as dificuldades de termos as vacinas, mas sabemos que o estado de Pernambuco fez seu dever de casa. Infelizmente, é um momento dificílimo, é um momento, como eu já disse, o pior momento da nossa geração que estamos vivendo, mas que Pernambuco está aí como o estado do Brasil que menos teve perdas de vidas. Isso é muito importante, e aqui aproveitar esse momento para parabenizar mais uma vez todos os profissionais de saúde do estado de Pernambuco que estão envolvidos, trabalhando para que isso aconteça.
Deputado Eduardo da Fonte, tivemos recentemente a decisão do STF, não é? Colocando Lula no páreo para as eleições do próximo ano. Tem alguns partidos, né? Eu vi até alguns deputados do PP também sinalizando com relação a Lula, não o apoiando, mas poderia ser um nome viável para 2022. Qual a sua opinião sobre Lula aí concorrendo à presidência da República em 2022, hein?
Nós estamos vendo a justiça ser feita, certo? Um momento importante da justiça brasileira, da democracia, mas vamos tratar 2022 em 2022. Eu acredito que temos um longo período pela frente, temos um momento muito difícil, Jota, a ser atravessado ainda para que a gente possa chegar em 22. É, sem dúvida alguma, o momento mais delicado que estamos vivendo nas nossas vidas. Então, temos que focar primeiro em vencer a Covid, para que depois a gente possa chegar em 22.
Mas seria algum problema, por exemplo, o seu caso de apoiar o ex-presidente Lula ou não?
De forma nenhuma. Isso vai ser discutido amplamente dentro do partido, mas tem uma boa relação com ele, mas isso só iremos tratar em 2022.
Edmar?
Deputado Eduardo da Fonte, o senhor, como aliado do PSB e presidente de um dos principais partidos da Frente Popular, que é o PP, certamente tem um diálogo permanente com alguns atores do governo daqui do estado, né? E eu queria que o senhor avaliasse um pouco o trabalho do secretário da Casa Civil, o Zé Neto, como ocupante dessa pasta. Porque falo isso porque havia algumas críticas em relação a alguns antecessores de Zé Neto e que ultimamente a gente tem visto alguns deputados elogiarem a postura do secretário. O senhor, como presidente do PP e, consequentemente, líder de um dos principais partidos da Frente Popular, como o senhor avalia essa gestão, essa relação institucional que o Zé Neto tem com os parlamentares e demais atores políticos da Frente Popular?
Zé Neto é um grande amigo, Edmar, uma pessoa muito competente, uma pessoa que tem demonstrado muita humildade na condução como secretário da Casa Civil e demonstrado também muita competência, muito jeito para poder tratar da coisa pública, tratar das questões que são importantes para a população. É, sem dúvida, um grande colaborador do governo Paulo Câmara, uma pessoa querida por todos da política e com certeza tem grandes contribuições a dar ao estado de Pernambuco ainda.
O Edmar, se quiser, é nessa mesma linha, porque daqui a pouco eu quero falar de orçamento 2021-2022. Fica à vontade.
Então, queria continuar, deputado, nessa linha, falei sobre o Zé Neto, também sobre o PP. Hoje o PP ocupa, né, um importante cargo, que é a presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Como o senhor falou aí, que pretende ampliar aí para pelo menos 15 deputados estaduais, deputados federais em 2022, qual a importância do papel do presidente da Assembleia, o seu aliado, o correligionário Heriberto Medeiros, nessa construção desse partido para que o PP possa, de fato, atingir os objetivos que pretende, né, para 2022?
Heriberto é um grande quadro da política pernambucana, tem demonstrado muita competência à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, unindo as pessoas, aglutinando as lideranças de vários partidos, e tenho certeza que Heriberto é uma peça importantíssima nesse desenho de 22, e que com certeza engrandece muito o nosso partido. Ele está à frente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com a bancada de 11 deputados também ao lado do nosso partido, e que com certeza é motivo, assim, de muito orgulho para todos nós do partido.
Deputado Eduardo da Fonte, agora vamos falar sobre orçamento 2021, 2022 também, porque já está na pauta, não é? Para não acontecer o que aconteceu esse ano. Existe uma quebra de braço muito grande, não é? Envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do seu partido, e o ministro Paulo Guedes, não é? Tem como atender as emendas parlamentares sem estourar o teto de gastos, na sua opinião?
Veja, eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes prestou um desserviço ao país quando colocou essa briga aí de uma forma equivocada. O orçamento é uma peça de muita responsabilidade e que tem vários técnicos do Congresso Nacional elaborando. E ele simplesmente colocou aí o Congresso Nacional numa situação muito difícil. Temos que avaliar bastante as consequências desse movimento que o ministro fez, mas sem dúvida alguma, tenho certeza que o Congresso Nacional é soberano, ele tem responsabilidade na elaboração do orçamento, e esse orçamento vai ser analisado por vários técnicos, inclusive pelo Tribunal de Contas da União, que eu não escutei ainda dizer que Paulo Guedes está certo e o Congresso errado. Então, é preciso muita responsabilidade, é um tema muito delicado e que muitas vezes as pessoas se utilizam dessas brigas para especular no mercado financeiro. Então, isso é uma questão fundamental para o país não pode ficar sem um orçamento, nós estamos vendo aí as dificuldades que isso está gerando. E estamos vendo que o país está engessado, sem investimentos, sem que se possa fazer com que a máquina pública gire, invista para impulsionar a economia.
Uhum. O senhor acha que o presidente vai, de fato, sancionar? O prazo é agora, quinta-feira, dia 22 de abril, né? Do orçamento 2021, eu digo.
Isso para você ver. A gente ainda está falando do orçamento desse ano.
Isso.
Que deveria ter sido votado e aprovado e sancionado no ano passado.
Isso.
Veja como isso está prejudicando a economia do nosso estado. Então, nós temos que ter responsabilidade. Como eu disse a você, é uma matéria que requer muitos cuidados e que não se pode ser instrumento de briga, principalmente de birra do ministro da Fazenda, por conta de outras questões. Então, é importante que a gente tenha clareza e dê transparência ao orçamento para que a população conheça realmente de perto o que está acontecendo nesse embate do Paulo Guedes com o Congresso Nacional.
Isso. E fechando 2021, já começou a se falar na condução para o orçamento 2022, né? Para não acontecer o que aconteceu do ano passado para cá. É isso, né?
Exatamente, Jota. Nós não podemos ter uma insegurança tão grande. São investimentos aí que estão esperando o orçamento ser sancionado para que possam continuar obras importantes para o desenvolvimento do país e que a gente não pode ficar nesse cabo de guerra, numa briga totalmente desnecessária que o ministro Paulo Guedes criou com o Congresso Nacional.
Uhum. Ok, de minha parte, fico por aqui. Edmar Lira, tem perguntas para finalizar? Pergunta?
O senhor, recentemente, né, a gente chegou a noticiar isso, né, uma questão de medicamentos que são extremamente caros para a população para poder recorrer a isso. Eu queria que você explicasse o que é esse projeto que o senhor está querendo facilitar essa chegada de medicamentos para a população e como é que se daria essa situação.
Edmar, eu não sabia que existia um medicamento tão caro como esse no tratamento de doenças raras da AMI. Esse medicamento custa 12 milhões de reais. É uma coisa completamente fora da realidade de qualquer brasileiro. É um medicamento, inclusive, que nós estamos brigando para que o SUS forneça sem tanta burocracia, sem que essas famílias sofram ainda mais, tendo que acionar a justiça para ter acesso a esse remédio. E eu conheci essa questão, Edmar, quando uma criancinha de Águas Belas, ela ganhou na justiça, mas teve dificuldades de conseguir que o Ministério da Saúde fornecesse esse medicamento. E aí eu ajudei fazendo a interlocução da criança, do representante da criança com o Ministério da Saúde, e graças a Deus essa criança tomou esse remédio. Mas a gente não imagina, a população não imagina, e eu também não imaginava que se poderia ter um remédio tão caro, um remédio que custa 12 milhões de reais. É um verdadeiro absurdo. E uma das ações que fizemos para dar mais acesso à população que precisa desse remédio é justamente fazer com que o governo do estado abra mão do ICMS, como São Paulo já abriu, Distrito Federal já abriu, Rio Grande do Sul já abriu, Pernambuco também participou da reunião do Confaz, pediu autorização também para abrir mão do ICMS. E hoje nós temos em Pernambuco uma criança em Caruaru precisando do remédio, temos outra criança no Recife precisando do remédio, e a justiça ainda não determinou que o SUS forneça esse medicamento. E eu tenho certeza que só assim essas crianças terão acesso a esse medicamento através do SUS. Mas é importante essa questão do ICMS, Edmar, para a gente colocar esse assunto na ordem do dia do estado de Pernambuco, para que as pessoas possam conhecer a necessidade que a gente tem de ver uma família que está com seu bebezinho precisando tomar esse medicamento e não tem acesso e tem que iniciar uma batalha judicial. Nós também aprovamos, Edmar, na Câmara dos Deputados, uma solicitação do projeto nosso que obriga o teste do pezinho já detectar se as crianças são portadoras ou não dessas doenças raras. Isso irá dar mais qualidade de vida às crianças que foram detectadas, irão poder tomar a medicação mais rápido e, com isso, poderão ter uma qualidade de vida quase que normal. Então, é importante. São questões muito delicadas, são questões que a gente vê aí a aflição das famílias, a gente vê as associações que se reúnem para colocar esses assuntos na ordem do dia do país, para que a gente tenha uma solução. A gente sabe que esse medicamento é inviável para uma pessoa poder comprar. Então, nós estamos brigando, inclusive, também, não só pela isenção do ICMS no estado de Pernambuco, mas também para que o SUS forneça essa medicação sem tanta burocracia e sem tanta briga judicial.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.